E o título para esta meditação que eu reservei para partilhar com os irmãos alguns pensamentos é servir a Deus em família. Claro que quem não tem família constituída, ainda que provenha de uma família naturalmente, porque todos nós temos uma família, certo? Mas ainda que haja aqui pessoas que não têm família constituída, tanto esses como as famílias constituídas que estão aqui nesta manhã. Eu creio que o Senhor quer continuar a usar-vos, quer continuar a tomar a vossa vida e as vossas vidas, enquanto núcleo familiar, no sentido de se envolverem ainda mais, se possível. Porque há sempre um espaço na nossa vida para nós podermos ir mais além. Há sempre um pouco de esforço que nós podemos fazer no sentido de chegar mais longe. Amém? E eu creio que esta igreja tem desejos, tem objetivos, tem conquistas ainda pela frente, e eu creio que esta igreja deseja chegar mais longe. Amém? E que bom que as famílias possam estar envolvidas. Quantas famílias aqui nesta manhã podem dar graças a Deus por estarem envolvidas na obra de Deus? Não é? Vai, os irmãos, vai, as famílias. Eu, no final da reunião, adianto isto desde já, sem causar muito rebuliço, não sei se vai ser possível, mas eu gostava que as famílias que estão representadas aqui neste auditório, nesta manhã, pudessem se juntar e pudéssemos orar enquanto famílias e depois. Eu irei orar pelas famílias de uma forma geral, mas nos juntarmos e orarmos para que o Senhor nos ajude, amém? No sentido de, quem sabe, se alguns de nós temos que assumir um compromisso novo com o Senhor, ou quem sabe se muitos de nós aqui, ou alguns de nós também, nesta manhã, precisamos renovar o nosso compromisso missionário com o Senhor. Amém? Um versículo que está aí diante de vocês. Todos nós conhecemos este versículo, ou pelo menos muitos de nós conhecem este versículo. E este versículo é de uma importância muito grande. Muito grande. Diz assim: "Mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor", isto é, Josué, naturalmente, a falar para o povo de Israel. "Escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais." E eu queria que ficassem com este versículo, naturalmente, e ficassem, ou que tivessem esta última frase do versículo, que é sobre isto que nós iremos falar, basicamente. Porém, disse Josué, "eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Os irmãos querem dizer comigo? Hã? Quase parece mal. Vamos lá? Um, dois, três. "Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Amém. Aleluia. Que propósito fantástico. Hã? Que intenção tão nobre. Que bom que é nós decidirmos servir ao Senhor. Com todas as nossas forças, com todo o nosso saber, com todos os nossos recursos, com todo o nosso entendimento, com toda a graça que o Senhor nos der e nos dá, com tudo aquilo que temos e somos, que bom! Eu creio que não há nada melhor do que nós servirmos ao Senhor, servirmos com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que nós somos. Amém? Aleluia! Meus irmãos, se nós lêssemos, e aqueles que puderem, podem ler e devem ler naturalmente, o contexto deste versículo e este capítulo 24 de Josué, nós vamos encontrar aqui um aspecto muito importante que é o Senhor, por intermédio de Josué, procurar renovar a sua aliança com o povo que tinha escolhido. E é importante nós meditarmos nestas palavras Assim como é importante nós meditarmos nas últimas palavras de pessoas importantes, eventualmente pessoas da nossa família, nossos amigos, pessoas ilustres, porque normalmente as últimas palavras dessas pessoas são palavras muito importantes. Talvez essas pessoas falarão um pouco da sua experiência e se os irmãos lerem e se lerem com atenção, hão de reparar que Josué, e há quem diga que este momento em que Josué fala ao povo é um hino ao discurso. Porque, de facto, Josué, ele vai buscar tudo aquilo que Deus fez em favor do seu povo, todas as conquistas que foram efetuadas, e nesta altura, quando Josué fala ao povo, já a nação estava em descanso, todos os inimigos já tinham sido conquistados, derrotados, ok? Agora eles tinham que desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha estabelecido para eles. Então, nesta altura, Josué também já está numa idade avançada. Ele estaria com cerca de 100 anos à volta disso. Mas ele ainda tem força. E ele ainda sente a necessidade de falar ao povo, de dizer umas últimas palavras ao povo. E quando ele fala, como eu disse, ele vai buscar e, em retrospectiva, ele fala de todas as maravilhas que o Senhor tinha feito em favor do seu povo. Mas ele percebe também que há alguns que, passados todos estes anos, começaram de algum modo a olhar para trás, olhar para o Egito, eventualmente. Talvez começaram a surgir algumas influências não muito boas, e Josué sente-se na necessidade de, no último discurso, digamos assim, na última oportunidade que ele tem de falar ao povo, de chamar o povo à razão. Por isso ele começa por fazer referência às maravilhas do Senhor, né? Mas se, no entanto, eles entendessem ainda assim, eles eram livres de poder seguir o seu caminho. Só que isso teria consequências, naturalmente. Mas Josué apela ao povo e ele diz: escolhei hoje a quem servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava determinado em continuar a servir ao Senhor. E este era um momento crucial na vida da nação de Israel. Provavelmente Josué não teria mais oportunidade de falar ao povo, à nação. Estavam reunidos todos os principais, as principais autoridades da nação de Israel. Todo o povo estava a escutar o seu discurso e ele não teria mais alguma oportunidade, provavelmente, de falar. Por isso ele agarrou o momento. Ele agarrou aquela oportunidade. E ele disse, deu a entender, ele gostava, era o desejo do seu coração, que a decisão que eles viessem a tomar, porque o apelo foi no sentido de eles renovarem a aliança com o Senhor. Mas era alguma coisa que eles não podiam protelar por mais tempo. Era alguma coisa que eles não podiam empurrar com a barriga, como nós às vezes costumamos fazer com certas decisões que nós temos na nossa vida. Josué disse que era hoje, ou seja, naquele dia, Josué esperava da parte deles que renovassem o seu compromisso, renovassem a aliança que o Senhor tinha feito com o seu povo. E assim aconteceu, nós sabemos. Que o povo acabou por aceitar o desafio de Josué. E, meus irmãos, como eu disse, este era um momento crucial na vida da nação de Israel. E há momentos cruciais na vida de todos nós. Se pudéssemos vir aqui à frente, todos nós teríamos certamente um momento que foi chave, que foi importante, que foi crucial na nossa vida. E eu estou a lembrar-me de Jesus, que teve também o seu momento crucial. Quando ele, no caminho para a cruz, em meio a todo o sofrimento, que ele estava a passar, ou porque passou. Ele orou ao Pai, uma oração muito simples. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas o que seria de nós se Jesus não tivesse concretizado o plano de Deus para ele e para nós também? O que seria de nós? Não estaríamos aqui nesta manhã? Não haveria a congregação do caminho, como não haveria tantas outras, como não haveria cristianismo, como o Evangelho não seria pregado, não seria levado às nações? Mas graças a Deus e muito obrigado, Jesus, porque deste a tua vida por nós. Foste até ao fim.
Obrigado.
Naquele momento crucial, ele não vacilou. Quando ele faz esta oração, não é de alguém que está indeciso, não. A dor, o sofrimento, a angústia que ele estava a viver naquele momento levaram-no a proferir aquelas palavras. Não que ele estivesse disposto a voltar atrás.
Sim.
Na realidade, ele levou por diante aquilo que Deus tinha planeado, o Pai, para ele.
Obrigado.
E foi até à cruz, morte de cruz, para que nós tivéssemos vida. Amém? Através da sua morte, nós tivéssemos vida e nós tínhamos vida hoje e vida com abundância. E esta vida que nós temos, meus irmãos, é a vida que as pessoas aí fora precisam também. O que é que significa servir ao Senhor? Servir ao Senhor significa interiorizar a causa do Evangelho.
Sim.
E depois irmos pelo mundo e levarmos o Evangelho, anunciarmos as boas novas do Evangelho. Amém? Isso é que é servir ao Senhor, em poucas palavras. É a causa do Evangelho para nós hoje. É a causa do Evangelho que nós temos que assumir, que nós temos que interiorizar e que nós temos que levar por diante. Ainda não é para acabar, pois não. Quando, há uns anos atrás, há vários anos, eu tive também um momento crucial na minha vida. Tinha um emprego e Deus falou comigo muito fortemente e de tal maneira que eu fui levado, eu fui impelido pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, a deixar tudo aquilo que eu tinha, tudo aquilo que eu fazia, para me consagrar ao Senhor. E a partir daí deu-se início a um processo em que eu fui para a escola bíblica e já agora, abrir aqui um parênteses, foi lá que eu conheci a minha querida esposa, a Bertina. Eu estava a estudar e ela estava lá a trabalhar. No Instituto de Correspondência Internacional, Instituto de Correspondência Internacional. E ela esteve lá um ano só, mas foi o suficiente para nós nos conhecermos e a partir daí vocês sabem como é que as coisas acontecem, não é? E aconteceram ainda bem, porque já se passaram vários anos e nós estamos a servir ao Senhor também. Então, todos nós temos o nosso momento crucial. E quem sabe se nesta manhã este culto será o momento, será o ponto crucial em que nós vamos ter que tomar uma decisão. Talvez nem todos aqui nesta manhã, nem todas as famílias estão ativamente envolvidas na igreja. Mas eu creio que o Senhor quer que todos nós estejamos, de alguma maneira, envolvidos. Quem sabe até se alguém sairá para o campo missionário. É verdade que nem todos são chamados para o campo missionário. Alguns vão. E eu louvo a coragem desses. Assim como o Senhor nos teve que dar coragem e ousadia também, para nós um dia entrarmos no campo missionário. E o nosso primeiro projeto missionário foi no Desafio Jovem, onde servimos no princípio, porque depois numa fase posterior houve ali um parênteses que se abriu. E nós mais tarde voltamos. Mas da primeira vez que nós fomos para este novo campo missionário, estivemos lá cerca de 2 anos. E o Senhor, mais uma vez, falou connosco. E agora levou-nos a pensar num lugar muito distante, que nunca passou pela nossa mente. que algum dia nós iríamos para o Extremo Oriente, para aquela que então era uma cidade que estava sobre a jurisdição portuguesa, Macau. Todos nós já ouvimos falar. Hoje Macau não pertence a Portugal, não é? Pertence à China. Mas o Senhor levou-nos até àquele lugar. Mais tarde, o Senhor levou-nos a um outro lugar. Um salto enorme. Passamos do Extremo Oriente e fomos para a África, onde estivemos ali não muito tempo. Foi talvez o lugar onde estivemos menos tempo, cerca de um ano. Mas ali também pudemos servir ao Senhor e pudemos conhecer gente bonita, gente magnífica ali naquele país. Que o Dr. Jorge Cruz também, ainda há pouco, mencionou na sua apresentação do projeto que ele incorpora também. Então, este tem sido a nossa vida. O Senhor nos tem chamado. Mas eu admito, claro, que nem todos poderão ir. Mas uma coisa eu sei, ou pelo menos duas coisas eu sei, é que muitos de nós podemos orar. E quando nós falamos em missão, nós falamos nisto. Falamos naqueles que são enviados, falamos naqueles que ficam na retaguarda a orar, e isso todos nós, creio eu, podemos fazer. E também, ainda há outro aspecto do nosso envolvimento na obra missionária, que é a contribuição. Os irmãos sabem, ou pelo menos calculam, imagino que saibam, que por cada família de missionários são precisas várias famílias para apoiar esse missionário. Esse casal de missionário, essa família. Normalmente é assim que acontece. É por isso que as igrejas juntam as famílias, desafiam as famílias, e creio que vocês muitas vezes têm sido confrontados com este desafio de apoiarem este projeto, apoiarem aquele, apoiarem este missionário, apoiarem o outro. Porque dificilmente haverá uma única família que apoie na íntegra uma família que é enviada para o campo missionário. Daí que as famílias são importantes no contexto das missões. Todas as famílias. E nenhuma família deve ficar fora do projeto missionário que o Senhor tem para a humanidade. Todos nós somos importantes. Todas as famílias são fundamentais. Por isso que nós no final vamos orar, enquanto famílias, e permitir que o Senhor nos fale. E quem sabe se o Senhor irá pedir para nós dar-nos um passo de fé mais ousado do que aquilo que temos feito. Talvez sairmos da nossa zona de conforto em termos de projeto missionário, em termos de campo missionário, e fazermos alguma coisa mais. Por isso que nós devemos estar atentos. Josué não está aqui a falar-nos hoje, nesta manhã, mas eu creio que o Senhor nos fala através da sua palavra. Amém? E se era importante o povo dar atenção às palavras, às últimas palavras de Josué, é importante também que nós demos atenção a estas palavras que ainda hoje fazem sentido nos nossos dias. Quando Josué disse: "Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor." E homens, nesta manhã, deixem-me falar para os homens. Josué, ele tomou uma decisão, era uma decisão pessoal. E todos aqueles que estão envolvidos na obra missionária devem tomar uma decisão pessoal. Naturalmente, independentemente de sermos homens ou mulheres, mais novos ou mais velhos, a primeira decisão é uma decisão pessoal. A segunda decisão é que, como líderes espirituais das nossas famílias, nós precisamos tomar. Homens, como líderes espirituais das nossas famílias, nós temos que tomar a decisão de levarmos a nossa família a se envolver na obra de Deus. E depois Josué falou para o exterior, falou para o povo e desafiou-os a eles renovarem a aliança com o Senhor. Meus irmãos, eu creio, acho que com a Bertina aconteceu isso, e comigo também, fruto do envolvimento dos nossos pais, da dedicação dos nossos pais à causa do Evangelho, consciente ou inconscientemente, isso começou a tomar forma nas nossas vidas. A Bertina, creio que já disse aqui, hoje, se não disse, disse ontem, a família dela, os pais, e eles, enquanto família, serviram no longínquo Timor, também, durante alguns anos. E foi um tempo fantástico, também um tempo difícil. Foi um mix de coisas boas e coisas nem tão boas quanto isso. A Bertina perdeu um irmão lá, campo missionário, também há estas adversidades. Mas quando eu estava a preparar estes pensamentos para partilhar com os irmãos, eu estava a pensar e senti-me grato pelos meus pais, pelo legado espiritual que eles me deixaram. Eu penso que esta paixão que eu tenho por servir ao Senhor, juntamente com a minha família, eu creio que eu herdei deles, assim como a Bertina também. Por isso que nós estamos juntos a servir ao Senhor. Há vários anos. E continuamos determinados em servir ao Senhor. Amém. Os anos vêm. Os anos passam. Muitas coisas acontecem na nossa vida. Os filhos casam. Deixam a casa. Fica o ninho vazio. E depois, o que é que vamos fazer? Ah, mas nós temos um propósito. Que é continuar a servir ao Senhor. Amém. Aleluia. E é isso que nós temos feito até o dia de hoje. E enquanto o Senhor quiser e nos der forças, nós vamos continuar a servir ao Senhor. Com cerca de 100 anos, onde está um homem diante do povo a lançar um desafio? Sabe, Josué, para mim, é um personagem fantástico. É um dos personagens que eu mais gosto em toda a Bíblia. E se nós vemos a história de Josué como personagem, e depois se virmos o livro também, um livro tão interessante, e quando comparado com números, nós vemos o livro de Josué, que é um livro cheio de ação, um livro cheio de atividade, é um livro que nos fala de posse, um livro que nos fala de conquista, e ao lermos este livro, nós ficamos empolgados naturalmente, e desejamos que aquilo que aconteceu com Josué e com os seus pares aconteça connosco, aconteça com a nossa família também. Mas Josué foi um homem fantástico. Claro, Deus usou Josué de uma forma tremenda. Lembram-se daquele episódio com os espias? Certo? Josué e Caleb, eles faziam parte desse grupo. Conhecemos a história. Foram eles os únicos que ficaram firmes diante do povo e na presença do Senhor. E com uma tremenda ousadia, eles disseram: não, nós vamos conquistar estes gigantes. Eles não poderão impedir-nos de tomar posse daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Esses gigantes, eles serão derrotados, eles serão aniquilados. Eles não poderão impedir-nos de nós avançarmos. E depois nós chegamos ao livro de Josué e vemos... E é curioso que o livro de Josué começa com um desafio. Deus lança um desafio a Josué. Moisés, entretanto, já tinha passado à história. Foi um líder fantástico também. Mas como todos os líderes, como todos os bons líderes, um dia hão de passar à história. Mas a obra do Senhor continua. Amém? A obra do Senhor continua. A causa, o propósito do Evangelho tem de continuar e outros líderes serão levantados. E no capítulo 1 de Josué, nós vemos Deus a desafiar Josué e a dizer: meu servo Moisés é morto, eu quero que sejas tu agora. E eu posso imaginar Josué a pensar: mas quem sou eu para substituir o grande Moisés? A quem ele tinha servido de uma forma fantástica também, e de quem tinha aprendido coisas fantásticas. E tinha sido inspirado também ao ver a forma como Deus usou o seu servo Moisés. E agora Deus estava a falar ali para ele e a dizer: eu quero que sejas tu a tomar a liderança da nação de Israel. E vemos este homem, ao longo destes 24 capítulos, uma história fantástica, tão bonita, tão empolgante, tão encorajante, tão dinâmica, a chegar depois a este momento em que agora é ele a lançar um desafio. No princípio, como eu disse, Deus lançou um desafio a Josué. E agora Josué lançou o desafio à nação. Mas, irmãos, nesta manhã, será que nós estamos dispostos a dizer ao Senhor: Senhor, deixe-me aqui. Como família, será que nós estamos dispostos a renovar o nosso compromisso com o Senhor? A nossa aliança com o Senhor? Estamos dispostos a dizer ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, sim, a minha em primeiro
amém,
lugar.
Amém.
E eis a minha família também. Aqui estamos nós prontos, aqui estamos nós disponíveis para te servir. E eu vou concluir, meus irmãos, com um versículo do apóstolo São Paulo. Na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, creio eu, uma expressão tão fantástica, que é isso que nos deve mover em tudo aquilo que nós fizermos em prol da causa do Evangelho. Exatamente. O vosso pastor está ali a ajudar-me. Porque o amor de Cristo nos constrange. E se os irmãos lerem o contexto deste capítulo 5, nós vamos encontrar não só, e esta deve ser a motivação, meus irmãos, o que nos motiva a nós nos envolvermos na obra de Deus, pela causa do Evangelho, enviarmos missionários, enviarmos outros para irem para onde quer que seja necessário,
sim,
é nada mais nem nada menos do que o amor de Cristo. Amém.
Sim.
Nós não temos outro motivo, não há outra motivação, senão o amor de Cristo derramado sobre as nossas vidas. Porque o amor de Cristo nos constrange. Sabem que no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, as pessoas eram impelidas pela lei a fazer o que tinham que fazer. Mas graças a Deus que nós hoje não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça, do favor de Deus. Mas temos também algumas obrigações. E temos também a motivação. E é importante que quando nós fizermos alguma coisa para o Senhor, e tudo e aquilo que nós fizermos para o Senhor, o façamos com a motivação certa. Não é evidenciar a Igreja do Caminho, ainda que é bom que a Igreja do Caminho, esta congregação, seja conhecida aqui ao redor e seja conhecida nesta grande área metropolitana do Porto e por todo o nosso país e além-mar, etc, etc. Mas o mais importante aqui, a motivação correta, é que o amor de Cristo nos tem constrangido, não é? E constrangidos pelo amor de Cristo, nós somos impelidos. É como que uma mola que nos leva a fazer o que nós temos que fazer para o Senhor.